Olá, Mara. Olá, nossos ouvintes. Viva a natureza viva. Estamos juntos de novo.
E viva a nossa Mata Atlântica, né?
Opa, essa mata que resta hoje apenas 8% da área original, mas que a gente está trabalhando há muito tempo, conseguindo fazer, por exemplo, uma política de proteção a essa floresta. Aquilo que estava lá na Constituição, em 88, dizendo que era um patrimônio nacional, dos 5 previstos lá, como Pantanal, Amazônico, a nossa Amazônia, né? O próprio Cerrado, tudo isso não tem uma proteção. Mas a Mata Atlântica, porque teve uma grande mobilização da sociedade, e a SOS teve um papel determinante nisso, com muitas organizações, nós conseguimos criar uma lei específica para essa floresta. Uma floresta que estava originalmente em 17 estados, 3.400 municípios, ou seja, quase todo mundo no Brasil, 70% da população, mora onde um dia foi a Mata Atlântica, já teve Mata Atlântica no seu quintal. Isso. E para essa lei, nós conseguimos essa grande mobilização e definir os limites, o que pode fazer, o que não pode, garantindo assim que a sociedade pudesse monitorar como faz a SOS Mata Atlântica e buscar mais políticas como os incentivos, combater, por exemplo, aquele péssimo Código Florestal que quase condenou os rios do Brasil aí a serem destruídos, né? Ou que acabou dando uma anistia ampla, geral e restrita. Essa lei da Mata Atlântica, um pouco que garante a proteção dessa floresta e garante que a gente tenha qualidade de vida.
Pois é. Agora, qual a origem dessa Semana da Mata Atlântica?
Olha, nós buscamos uma data que fosse referencial para poder lembrar as pessoas que teve essa luta e que a gente conseguiu uma legislação em que precisa ser cumprida. Então, escolhemos em junho uma data próxima aí à Semana do Meio Ambiente que fosse já para ficar embalando, né? E segundo consta, alguns historiadores dizem que Anchieta escreveu aquele poema referenciando a mata que ele via ali quando estava no litoral de São Paulo. Ele escreveu nessa data. Então, um pouco disso a gente juntou e transformou nessa data simbólica.
Certo. Agora, que ações estão previstas essa semana? Me parece até um café da manhã na Câmara dos Deputados haverá de acontecer, né?
Exatamente. Nós estamos fazendo algumas coisas. Primeiro que vamos lançar os dados da Mata Atlântica. Todo ano a SOS Mata Atlântica vem fazendo isso, traz com parceria com o INPE, com imagens de satélite, o que está acontecendo. Como se faz com a Amazônia? Nós começamos antes e virou uma referência, inclusive, depois para a Amazônia. Nós temos os satélites e a partir da análise dos dados, nós podemos avaliar as dinâmicas, o que está pressionando, no caso da Mata Atlântica, por exemplo, a questão da expansão urbana, hoje é o que mais pressiona. Mas nós vamos lançar os dados do Atlas no dia 27, comemorando a data, e no dia 27 vamos fazer em Brasília um café da manhã com a Frente Parlamentar Ambientalista, que se empenhou muito em acompanhar essa legislação desde a criação dessa frente. Um dos motivos foi a questão da Mata Atlântica. Então nós vamos estar lá também analisando como é que essa lei está funcionando, se os estados estão envolvidos, como é que está o desmatamento, onde que estão os problemas que a gente enfrenta para aperfeiçoar. E também nessa data, Mara, nós vamos estar lançando uma matriz que mostra como é que pode ser feito o pagamento de serviços ambientais, uma coisa muito importante. Aquele que protege tem que ter reconhecimento, e um reconhecimento financeiro, um reconhecimento de incentivos fiscais, tudo que puder fazer para conservação. É muito mais barato do que depois você está restaurando. Então vai ser bem animada essa Semana da Mata Atlântica e também vamos estar com atividades em todos os estados. E em Porto Seguro, com a reunião da rede de ONGs da Mata Atlântica, fazendo essa avaliação de como é que estamos de cobertura florestal, como é de essas políticas, se está funcionando ou não, as cooperações e lutando para que se tenha um fundo Mata Atlântica que está previsto na lei que até hoje não foi implementado.
Pois é, do papel para a vida há sempre um abismo, né? que a gente Exatamente. Tem que brigar muito.
O mundo perfeito está no papel, mas a realidade é que diz. Agora, a gente está fazendo a nossa parte, mobilizado, acordando o governo, que está sempre enrolando para variar, que cedeu muito no caso da lei do Código Florestal, mas correndo atrás do prejuízo e tentando mostrar que um jeito de proteger a Mata Atlântica não é para ficar lá o mico-leão-dourado, nem o macaquinho, coisa do tipo. Nós estamos falando da lei da Mata Atlântica para garantir a fertilidade do solo, a água que a cidade bebe. A maior crise agora que a gente está tendo, além da falta de umidade aí com relação à floresta amazônica, nós estamos tendo problemas de não ter mais nascente, toda secando, porque não tem mais a cobertura florestal, não tem infiltração da água para carregar os lençóis. Então nós estamos falando coisas práticas, de interesse da sociedade, que é para garantir, como eu falei, a qualidade de vida.
Com certeza.
No começo da SOS Mata Atlântica, nós fizemos um trabalho, logo nos anos 80, 86, com a professora Magda Lombardo, sobre as ilhas de calor nas metrópoles, e mostrava, por exemplo, que a área verde em alguns bairros aqui em São Paulo garante até 8 graus de diferença entre eles. Isso, para quem tem problema respiratório, é a diferença entre a vida e a morte. Então, quando falo em proteger, nós estamos falando em coisas muito práticas, como não é aquela coisa de só proteger por proteger.
É verdade. Agora, por falar em proteção e nas coisas que estão no papel, na última quarta-feira foi sancionado o novo marco legal da biodiversidade, não é? De que forma, nesse café da próxima quarta-feira, vocês haverão de colocar esse marco legal da biodiversidade, que ganhou, inclusive, 6 vetos da presidenta Dilma, na Berlinda?
Eu acho que os vetos colocaram um freio de arrumação. Não estava muito bom o projeto. Era necessário, todo mundo sabia, precisava ser feito. Mas alguma pressão daqueles ruralistas, principalmente do pessoal ligado a transgênico, ligado a veneno, ligado aí ao mundo do agronegócio, estava aqui meio que pedindo, né, uma participação maior da sociedade. Nós vimos aí, inclusive, risco para as comunidades tradicionais, para os índios, quilombolas, que detêm alguns conhecimentos tradicionais. Eu acho que com esse veto eles melhoram. Nós vamos avaliar, lógico, estamos em Brasília, já fizemos muitos movimentos, participamos com a sociedade civil de um grande movimento em defesa dessa legislação para evitar mais retrocessos, porque o Brasil vem tendo retrocessos em cima de retrocessos. Nós vamos ter, por exemplo, esse ano, a conferência de clima em Paris, e o Brasil ainda não tem uma posição. É um escândalo isso quando se pensa que o Brasil pode ser o maior protagonista, é o país que tem o maior ativo florestal, é o país que fez melhor a lição de casa, não tem nada para apresentar, é uma vergonha. E eu acho que, por exemplo, com essa legislação, o Brasil já pode também cumprir aquilo que está nas convenções internacionais de biodiversidade que o Brasil ficou devendo em Nagoya. Então, devagar a gente vai avançando. O que não pode é a sociedade deixar de monitorar. Para isso é importância de programas como esse seu, para a gente estar alertando a sociedade dos benefícios e o que a gente pode ter. Quem tem um país como o Brasil, com tanta natureza, tem que transformar isso em benefícios para toda a sociedade. Não pode isso ficar sendo usado como foi usado, como um país que só manda produtos primários para fora, que não incorpora essa parte ambiental na sua exportação de produtos primários. Olha como seria bacana, Mara, se o Brasil mandasse soja para fora, dizendo, ó, essa soja aqui protegeu o rio com a mata ciliar, essa soja tem reserva legal, coisa que o mundo não tem, e você agrega, não fica mandando bolinha daqui por Santarém, mandando bolinha por Paranaguá, saindo milhares de quilômetros de caminhão, para colocar no navio e mandar para a China para processar uma bolinha. Não tem sentido isso.
Pois é, sem falar da questão da água, porque a gente sabe que a produção da soja, ela embute muita água.
A água, toda a fertilidade do solo, tudo que a gente está falando, que a floresta dá benefício, está indo nessa soja. Por que que não coloca isso como um ativo ambiental também? Vamos agregar isso, já que a gente desde 1.500 é exportador de produtos primários, vamos colocar no produto primário a nossa natureza e vender isso para que o mundo saiba e não ser simplesmente aquele que coloca as coisas no navio, espoliando a natureza, espoliando a sociedade, colocando trabalho escravo, né, fazendo risco para toda a sociedade, trazendo um caminhão lá de Rondônia até Paranaguá. Imagina o risco que é isso. Então nós temos muito o que aprender, muito o que fazer. E a natureza está a nosso favor ainda, então vamos aproveitar isso.
Pois é, vamos lá, vamos continuar contando com a generosidade dessa grande mãe e eu gostaria de abraçar a Mata Atlântica na sua pessoa enquanto um verdadeiro guerreiro na defesa desse pedaço de Brasil que cobre a bandeira do nosso país com esse verde que queremos cada vez mais vivo. E fica aqui também um apelo para que você inspire a nossa audiência a comemorar de alguma forma essa Semana da Mata Atlântica.
Olha, tem umas coisas que são muito bacanas, né? Não adianta você querer salvar o planeta e não olhar aquela árvore que está na nossa rua, não olhar aquela pracinha perto de casa, não fazer um gesto de coleta seletiva, não fazer um gesto de conservar água, energia, coisas desse tipo, que é assim que a gente aprende a viver melhor. Então, a melhor forma de ajudar a Mata Atlântica é ter, no dia a dia, esse tipo de atenção. E, com isso, a gente vai envolvendo outras pessoas, vamos estar debatendo, vamos estar buscando informação. Hoje, nós temos tantas informações em rede, todo lugar você pode acessar, não é mais difícil de conseguir. E, o mais importante, participe de uma organização local, né, que trabalhe pela questão de meio ambiente. Pode ser uma associação de moradores, sindicatos, escola, uma associação de escola, tudo isso, tudo que a gente fizer vai valer a pena, porque todos vão ganhar e a natureza precisa dessa ajuda cada vez mais.
Opa, natureza viva, muito obrigada, Mário Montovani. Uma boa semana para você.
Legal, Mara, obrigado. Direto da estrada hoje, seguindo aqui em direção ao mato para ver um fim de semana num dos lugares mais bacanas. Vamos acompanhar aqui a Cantareira, que está passando por esse processo terrível. Só 20% de cobertura em torno da Cantareira e nós vamos começar um grande movimento aqui para recuperar a Cantareira.
Ô,
valeu,
maravilha.
Galera. Valeu, viva a massa.
Tamo juntos. Tchau.
Será que fica mal?